Bem, parece que nunca houve tanta necessidade de nós convivermos bem conscientemente ou conscientemente com a nossa própria alma. Porque a nossa alma tem uma ligação com o espírito, com a mônada. E o canal e a porta para nós chegarmos no espírito é a alma. A porta de entrada é a alma. Então, se nós quisermos nos coligar diretamente com o nosso espírito, com a nossa mônada, a maioria de nós não suportaria a carga energética muito forte que vem de lá, do espírito. Por isso é que a porta de entrada é a alma, porque a alma é que faz o contato, recebe essa energia, filtra, adapta, anexa as coisas que ela está também transmutando e criando e passa para nós. Então, há uma necessidade de nós convivermos mais com a nossa alma nestes momentos. Hoje em dia, as coisas não se resolvem mais pelos métodos que sempre usamos. Hoje a situação é diferente. Hoje nós estamos em um momento de emergência. Então, os métodos que nós usávamos até aqui para resolver as nossas questões, a nossa vida, esses métodos de nada valem mais. Então, nós temos que usar o método de hoje, que é um método de contato com os nossos níveis internos. E a porta de entrada para esse contato é a alma. De forma que as almas, muitas delas estão aguardando, não? Que a gente peça este contato, que a gente queira este contato. Agora, quando alguém começa a fazer um contato com a alma, ele vai verificar que ele tem muitas coisas para mudar, tem muitas coisas a transformar. Não só no seu comportamento, na sua atitude, nas suas intenções, nas suas metas. Não se conhece ninguém que tenha feito um contato com a alma e que a alma tenha dito, muito bem, você está muito bem. Isto é desconhecido, a não ser que a pessoa esteja completamente iludida. Porque quando se faz um contato com o núcleo interno, o que vem é sempre um aviso, uma sugestão, uma instrução para mudar alguma coisa. Nunca se ouviu dizer que um contato interno aprovasse o que nós estamos fazendo ou aprovasse o que estamos vivendo. Quando nós estamos vivendo dentro de um certo equilíbrio, o interno está quieto, calado, não tem nada a dizer. A não ser que ele queira que a gente dê algum passo, se desloque um pouco dali, aí sim. Mas para dizer que está tudo bem, nenhum ser interno perde tempo com isto. E isto se reflete também na nossa vida cotidiana. Na nossa vida cotidiana, espiritualmente, é proibido fazer elogios. Isto é uma regra que pouco se divulga, porque as pessoas necessitam de elogios. As pessoas necessitam de aprovação em tudo aquilo que elas estão fazendo para serem estimuladas, porque as pessoas em geral são imaturas nesse sentido. Então elas precisam de elogio, elas precisam saber que elas estão fazendo as coisas direito, querem elogios, querem aprovação. Isso espiritualmente é proibido. E quem segue as leis do espírito não faz elogios a ninguém, porque quando você não diz nada é porque as coisas estão bem. Agora, quando você tem que dizer alguma coisa, é para colaborar em alguma coisa. Então não é para elogiar, é para colaborar, é para dizer o que é que não está bem. Agora, isto tudo é uma escola, isto tudo é uma aprendizagem. Às vezes você não tem outra saída, não encontra outra saída, senão estimular uma pessoa porque ela deve estar em alguma crise. Então você estimula a pessoa, mas isto é porque você não encontrou outro modo de fazer aquilo. Então nós precisamos amadurecer nestas coisas, precisamos amadurecer muito nisto. E justamente esta comunicação de São José nos diz que nós precisamos a todo custo, custe o que custar, começar a viver a vida do Espírito aqui, nestas dimensões. Nós não estamos mais no tempo de viver só nossa vida humana. Quem está vivendo a vida humana hoje em dia está bastante atrasado com relação aos tempos. Então, São José quer nos ensinar, não é, a sentir a vida do Espírito aqui, nestas dimensões. Porque se nós começarmos a sentir a vida do Espírito, naturalmente não estaremos mais viver como vivíamos. Porque o Espírito, a vida do Espírito não tem nada a ver com o que se vive aqui. Então, para nós começarmos a sentir a vida do Espírito, esta é a forma de nós começarmos a viver outra coisa, segundo ele. Então aqui vamos ver esses pontos, porque todos nós estamos necessitando, não é, fazer esse aprofundamento. Estamos necessitando isso, porque afinal estamos encarnados nesta época e estamos nos aproximando de uma crise planetária, não é, que está amadurecendo. E com esta crise mais madura e com esta crise nas ruas, nas nossas casas, então precisaríamos estar bastante conectados com a vida do Espírito. Agora, sabemos que a porta de entrada é a alma. E aqui nesta comunicação do dia 14 de junho, essa comunicação deve estar na internet, no dia 14 de junho, das 15 horas, porque dia 14 de junho ele fez duas comunicações. Esta é a das 15 horas, feita para a irmã Lucia, que está em Aurora. É uma comunicação bastante ampla, porque não só ele nos lembra que devemos sentir a vida do Espírito para podermos viver algo diferente do que vivemos, mas também ele nos chama atenção para a devoção. Ele fala na devoção de forma muito madura, porque ele não diz que a devoção surge em nós. Veja aqui, a devoção surge na alma. E se você não tem um certo contato com a sua alma, você jamais será um devoto. Porque quem é o devoto e quem tem a devoção é a alma. Então veja que necessidade nós temos de ter um certo contato com nossa alma. Porque sem esse contato, nós não poderemos sentir devoção. E devoção é uma forma de nós nos coligarmos com as coisas superiores. Então se um indivíduo sente devoção por Cristo, é a alma dele que está sentindo esta devoção, não é a personalidade. A personalidade não é capaz disso. O ego humano não é capaz disso. Então é a alma que é devota de Cristo. E se você não tem esta relação com a sua alma, você jamais poderá sentir esta devoção. Você está procurando colher água com um garfo. Se você quiser, como ego humano, como personalidade, ser devota de alguma coisa. Quem é capaz de devoção é a alma. Então você precisa entrar pela porta da alma para depois você sentir devoção pelo Cristo. Veja que isso é uma comunicação para pessoas maduras, não é? Não para diletantes ou para pessoas que não sabem o que quer. Então a gente precisaria entrar em contato com essas transmissões de São José, porque ele, mesmo quando estava encarnado, era muito maduro, extremamente maduro, e vivia naquela pobreza material, em plena liberdade, com a maior inteireza, sem nenhum conflito. Então veja, para acompanhar Maria e o filho Jesus, como ele deveria ser maduro para poder acompanhar aquele tipo de vida e ali formar uma trindade? Como deveria ser maduro? Então nós temos que estar em contato com essas transmissões como diante de uma graça de estarmos nos relacionando com alguém realmente maduro. E precisamos então estudar essas transmissões com bastante amor, não é? Com bastante abertura, para conseguirmos esta devoção que nós necessitamos para estarmos diante das oportunidades que estamos tendo. Então, esta oportunidade de estarmos recebendo diariamente mensagens de Cristo Jesus, de estarmos recebendo regularmente mensagens de Maria, nós precisamos desenvolver devoção, nós precisamos ter devoção diante destas coisas. Senão, não é que estejamos perdendo tempo, mas estaremos numa vida inferior, estaremos numa vida semimaterial diante daquilo que é sublime, diante daquilo que não é material. Mas vamos aqui encontrar nesta comunicação os pontos importantes que possam nos tocar para que a gente sinta esta necessidade de termos uma relação com a nossa alma, de termos uma relação com esse nosso núcleo, para podermos ser devotos, para podermos ser devotos de verdade. E sendo devotos, estarmos no coração daquilo que é o objeto da nossa devoção. Porque é só com a devoção que se entra lá. Não tem outra via, não tem outro caminho. Não é com a mente, não é com a decisão, não é com a vontade, é com a devoção. Agora, ninguém tem devoção se não tem contato com a alma. Nós temos superstição, temos vontade de ter devoção, queremos união, mas devoção é algo que nos coliga, é algo efetivo. E isto que nós precisamos. Então, São José começa dizendo assim: nós precisamos fazer nascer nos nossos corações a sagrada devoção. Tem que nascer isto. Devoção que se alcança através do conhecimento de Deus, do descobrimento no coração da sua infinita misericórdia e da sua paternidade. A devoção verdadeira nasce do amor que almas vivem pelo que é divino. Veja, a devoção verdadeira nasce do amor que as almas vivem pelo que é divino. Por isso que se diz que a única porta é a alma, não existe outra porta. A porta é a alma, porque a partir desta porta nós vamos começando a entrar naquilo que é a vida superior, naquilo que é a vida supra-humana, a coisa que não é humana. Então, devoção que se alcança através do conhecimento de Deus e do descobrimento do coração da sua infinita misericórdia e da sua paternidade. Veja, ninguém pode se sentir filho de Deus se não é através da alma. É uma teoria essa nossa filiação. Nós pensamos, porque se nós nos sentíssemos realmente filhos de Deus, teríamos outro comportamento, teríamos outra atitude diante da vida. Um filho de Deus não tem a atitude que nós temos diante da vida. Um filho de Deus tem outra atitude diante da vida. Então, o primeiro passo é a alma. O primeiro passo é a alma. E aqui vai. A devoção verdadeira nasce do amor que as almas vivem pelo que é divino. Divino é um nível de consciência. Divino não é uma pessoa. Nós estamos na terceira dimensão. A alma, digamos que esteja na quarta ou na quinta. O divino está na sétima. Então nós precisamos da alma para chegar nisso que ambicionamos, porque aqui se trata de uma ambição. Isto não é verdadeira vontade. Isto é ambição. Agora, a devoção verdadeira nasce do amor que as almas têm pelo divino. Porque são as almas que estão sendo atraídas pelo Espírito. O Espírito não está atraindo ego nenhum. O Espírito não está cuidando de atrair personalidade nenhuma, porque não tem vínculo, não tem canal para isso, não existe canal para isso. O Espírito está atraindo a alma, e nós temos que nos coligar com a alma, para com a alma subirmos. Então, precisamos nos coligar com a alma, porque a alma não pode nos deixar aqui e subir para o Espírito, para onde ela está sendo atraída. A alma tem que levar esta essência da personalidade. A alma tem que levar esta nossa intenção. O que é a essência da personalidade? O que é a essência deste ego? É a nossa intenção. É a nossa intenção de não sermos mais o que somos, aqui nesses níveis, aqui nessas dimensões. Nós temos que ter esta intenção de não ser mais como somos. Então aí começa a aparecer uma aspiração neste ego humano, que não serve para nada nos planos superiores. Nós, com o nosso ego humano, com a nossa personalidade humana, não servimos para nada nos planos superiores. Daí tem que ser extraída essa aspiração, tem que ser extraída essa intenção. É a única coisa que serve aqui nesse nível onde nós estamos. É a nossa aspiração, a nossa intenção, a nossa decisão de não sermos mais como somos, em nenhum sentido. Então você tem essa aspiração, e se você sabe que tudo isto que você tem aqui, com o que você tem de melhor, para nada serve nos planos superiores, então daí surge uma intenção, surge uma aspiração, surge uma vontade. É isto a única coisa que serve para a sua alma absorver e para o seu espírito poder, então, elevar a sua alma. Isso precisa estar muito claro. Eu, naturalmente, estou falando isto com palavras brutais e não é com esse tom que ele está falando conosco. Mas vamos nos entender bem com respeito ao que está escrito aqui. Esta devoção chega quando as suas almas se consagram a Deus e quando os seus espíritos dizem sim à sua vontade. Então, a alma é que se consagra, a alma é que quer subir, e o espírito diz sim ou diz não. Então, aqui existe uma relação entre os planos de consciência. E enquanto nós estamos identificados com estas dimensões nas quais vivemos, enquanto estamos identificados com estas coisas aqui, não existe realmente esta subida. Isto tudo é uma evolução em espiral. A espiral quer dizer que você vai fazendo as suas experiências sempre em um nível diferente. A experiência pode ser a mesma. Você pode, por exemplo, contrair matrimônio em 20 vidas, mas em cada vez que você contrai matrimônio, em cada vida, a volta da espiral deve estar mais em cima, compreende? Então você vai contraindo matrimônio. Se você está subindo essa espiral, os seus matrimônios vão ser completamente diferentes um do outro. Vai subindo nessa espiral. Até que um dia, você quando chega numa certa altura da espiral, você vê que o seu matrimônio é com o divino, não é com ninguém daqui. É com o divino que é o seu matrimônio. Mas isto você vai depois de estar subindo nessa espiral. E aqueles que já estão subindo essa espiral, buscando o divino, é porque já cansaram de fazer esses matrimônios daqui. Então agora estão já tentando a volta superior da espiral. E esta devoção chega quando as suas almas se consagraram a Deus. Quando uma alma se consagra a Deus, ela não está mais se consagrando a coisa nenhuma desta vida, e nem de ninguém, e nem desse planeta. Essa alma está se consagrando a Deus, essa alma está numa certa volta da espiral, e depois de uma certa volta da espiral, não tem mais volta. Mas às vezes se retorna um pouco, às vezes se decai um pouco. A devoção que muitos sentem no coração provém de um grande mistério de amor. Quando nós começamos a contatar nossa alma, quando começamos a ter a impressão de que estamos em contato com este núcleo superior, então aqui nós estamos tendo esta impressão, não é? E esta alma começa a nos transmitir aquilo que ela está sentindo pelo espírito, o espírito começa a traí-la, e aí, para nós, o amor é um mistério. Então veja, isto que aqui na Terra chamam de amor, isto é tudo menos amor. Agora, o amor, quando nós começamos a realmente senti-lo, realmente, através desta devoção que começa a vir da alma, o amor para nós é um mistério. Quem está realmente já sentindo o amor na sua trajetória evolutiva, está diante de um mistério. O amor é um mistério, segundo São José, que realmente foi um amor castíssimo já na sua vida de encarnado. Então, a devoção que muitos sentem no coração provém de um grande mistério de amor, que as almas vivem com Deus. Então, veja a necessidade definitiva de nós estarmos realmente buscando sentir a nossa alma, seguir a nossa alma, sermos guiados pela nossa alma. Porque não tem outra forma de começar a sentir o verdadeiro amor. Não existe amor da alma para baixo. Isto é uma grande ilusão que leva para onde vocês veem a vida das pessoas levarem. Então, a devoção que muitos sentem no coração provém de um grande mistério de amor, que as almas vivem com Deus. A devoção não é um sentimento, porque nós somos muito emocionais, então achamos que sentimos amor, sentimos devoção. Devoção não é sentimento. Amor não é sentimento, não é isto. A devoção não é um sentimento. É um reflexo de uma entrega que desce do espírito para a alma e que a alma manifesta como amor ao divino no coração humano. Então, se no coração humano você está sentindo alguma coisa, é a sua alma que está sentindo dentro do seu coração. Veja a necessidade de humildade. Então, se você no seu coração está sentindo alguma coisa, lembre-se que não é o seu eu consciente. O que está sentindo no seu coração é sua alma. A sua alma é que está lá dentro sentindo, porque o coração é a sede da alma. Por isso que nessas imagens que se nos apresentam para nós treinarmos contemplação, nessas imagens, geralmente, mesmo que seja uma coisa não real nestes planos, se vê o coração, porque é ali que está o ponto principal. Então, a devoção não é um sentimento, é um reflexo de uma entrega que desce do espírito para a alma e que a alma manifesta como o amor ao divino no coração humano. Então, nessas imagens, o principal é o coração, porque é ali o ponto, é ali o ponto da contemplação. Porque ali dentro do coração humano é que está a alma sentindo, a alma agindo. A devoção é um espelho da consagração do espírito, e quanto maior o amor que sentem, é porque maior está sendo a oferta de seus espíritos para Deus. Enfim, todas as coisas positivas que nós sentimos no nosso coração são coisas que estão se passando ou na nossa alma ou no nosso espírito. No momento em que nós tivermos a infeliz ideia de saber que somos nós que estamos vivendo o que está se passando no nosso coração, nós estamos naquela escada que desce. A devoção é um espelho da consagração do espírito. O seu espírito se consagra a Deus. Passa isto para a sua alma. E a alma vive isto no seu coração enquanto ela está encarnada. E você não se confunda com isto, porque senão você aprisiona sua alma nesse coração duro que você tem. Você aprisiona sua alma ali. Não é você que está vivendo ali, quem está vivendo ali é a sua alma. E você está começando a perceber isto. Veja, esta é uma instrução para seres relativamente adultos. Isto não é uma instrução para principiantes. É uma instrução que nos dá um sinal de que estão lidando conosco já como seres relativamente adultos. Hoje quero ensinar-lhes, ele diz, a sentir a vida do espírito na vida da matéria, porque uma não está separada da outra, ou pelo menos não deveria estar, de acordo com o plano de Deus para a humanidade. Mas para a vida do espírito estar sendo realmente vivida na matéria, para você estar vivendo o espírito na matéria, você precisa estar com esta escala toda bem clara com você. E precisa partir da humildade. Vocês viram que na transmissão anterior se falava da humildade como preparatório. A humildade é a base de tudo no nível em que nós estamos. A humildade é a base de tudo. E nos momentos mais primários da humildade, nas fases mais primárias do desenvolvimento da humildade, nós aprendemos na escola mais elementar da humildade que tudo que tem de positivo em nós não é nosso e tudo que tem de positivo em nós é de Deus. Não é nosso, não. Não tem nada nosso de positivo. Nós não temos nada de positivo. Tudo que de positivo encontramos é de Deus. Isto é a primeira lição na escola mais elementar de humildade, para depois começarmos, então, entrar neste caminho. E se nós, um dia, tivermos oportunidade de conhecer a vida de São José, vamos ver se temos essa oportunidade, não de entre nós estudarmos isto, vocês vão ver que era uma vida de um ser humilde, humilde e casto. E ali por aquela vida, por aquela vivência muito clara, ali se vê a vida da humildade e a vida da castidade. Mas nós teríamos que nos preparar um pouco para depois irmos olhar esta vida. Temos que nos preparar um pouco, porque senão estaremos diante de um folheto e não diante de um verdadeiro livro. Estaremos diante de um folheto. E eu acho que não é o caso mais de estarmos com folhetos. Nós precisamos amadurecer, não é? Então precisamos nos preparar para um dia, quando chegar o momento, estarmos estudando esta vida, que é uma referência para nós. Pelo menos está se mostrando como uma referência para nós, com toda a humildade. Diz o seguinte: um dos passos dos que aspiram viver uma nova vida neste mundo, um dos primeiros passos é que saibam perceber o reflexo do espírito no coração humano, que é a devoção. Então, o reflexo do espírito no nosso coração. Então, tudo que se passa no nosso coração não é nosso como ego. Não é nosso como ser humano. O que começa a se passar no nosso coração, de positivo, de vital, de importante, é do espírito. Tudo é do espírito, que passa para a alma. E nós, se estamos buscando o contato com a alma, vamos recebendo e vamos conhecendo isto. A devoção é o alimento da alma, pois a mantém dentro da alegria divina de estar permanentemente unida a Deus. A alma, quando está neste caminho, a alma quando está já coligada com o Espírito e sendo chamada pelo Espírito, ela nos passa esta alegria. Ela passa para a personalidade, ela passa para o consciente esta alegria. Então veja, nós no monastério ou nós no caminho sabemos se já estamos próximos da alma, se sentimos no nosso coração um pouco de alegria. A alegria é a primeira coisa que começa a surgir. E essa alegria não é a alegria deste mundo, não é a alegria das pessoas. Isto é uma outra alegria. Isto é uma alegria que te traz uma certeza de que está começando a entrar no caminho. Então você se sente relativamente seguro com o início desta alegria, que é uma alegria que não tem nenhum motivo neste mundo. O motivo da alegria, a origem da alegria, não vem de nada deste mundo, não vem de nada da vida humana, não vem de coisa nenhuma desta terra. A alegria vem de um outro nível. E quando no seu coração começa a surgir isto, você cultive esta alegria. Preste atenção nesta alegria, porque ela é que vai começando a te alimentar. Se não sentem esta sagrada devoção em seus corações, ofertem a Deus o pedido de que esta alegria comece a se manifestar. Porque a alegria nós começamos a sentir no coração. E esta alegria é o sinal. Esta alegria é o sinal que o Espírito está respondendo e que a alma está começando a transmitir. Significa que, no céu, um compromisso maior é assumido pelas suas almas. Então, esta alegria tem também no fundo aquela impressão de que a alma assumiu um compromisso. E se a alma assumiu o compromisso, aí nós temos que apenas nos ocupar de nos entregar à alma. Aí nós só nos ocupamos desta entrega, não nos ocupamos de mais nada. Porque aí o compromisso que ela assumiu vai sendo passado para nós. E se as almas estão encarnadas, há sempre um reflexo deste compromisso que deve se refletir aqui na nossa vida. A devoção é um instrumento de Deus no coração dos homens, porque através da devoção, muitas almas que não conhecem a Deus podem sentir a sua luz e podem ser tocadas pela sua misericórdia. Bem, aqui entra a questão da misericórdia, porque as nossas almas, pela misericórdia, ascendem. As nossas almas, pela misericórdia, se redimem, são perdoadas, se redimem. Então aqui começa a aparecer na nossa consciência humana o sentido da misericórdia. Mas a misericórdia é como a devoção. Você vai olhar no dicionário o que é a devoção e isso é a sua vida devocional humana. Você vai olhar no dicionário o que é a misericórdia e você vai viver a misericórdia do ponto de vista humano. Mas aqui, a devoção é um instrumento de Deus no coração dos homens, por isso é muito importante. E através dela, muitas almas que não conhecem a Deus podem começar a sentir a sua luz e podem ser tocadas pela sua misericórdia. Então veja, é sempre através da alma, é sempre através que se vai então começar a sentir a misericórdia. Através da devoção dos puros, o que é impuro e que vive no mundo pode ser transformado. Saibam que o amor nos corações dos que oram com devoção muda os acontecimentos do mundo. Aqui ele entrou com a parte da oração. Aqueles que já começaram a orar, aqueles que já perceberam que já estão orando, vão entender muito bem este parágrafo. Saibam que o amor nos corações dos que oram com devoção muda os acontecimentos do mundo. E aqui, você quando começa a orar com devoção, você sente que a oração está agindo. Você sente que alguma coisa está acontecendo. Fora de você isto. Não é neste ponto pessoal e egóico. Você sente que aquilo que está se produzindo ali na sua oração é algo que não é em você. Isso está acontecendo em algum ponto da consciência. Não é oração pessoal. É a oração que já está agindo nesses acontecimentos que vão fazer efeito sobre o mundo. Porque é o mundo que está precisando de oração. O mundo está precisando de oração. O planeta está precisando de oração. A humanidade está precisando de oração. E a sua devoção que leva você a fazer esse deslocamento deste ponto pessoal que usa a oração para si, que é melhor usar a oração para si do que não fazer nada, então ela usa a oração para si. Mas depois ali você vai sentir um ponto que isso se desloca e isto começa a agir para o mundo, para o planeta e para a humanidade. Muda os acontecimentos do mundo e transforma o destino dos seres. Veja como o trabalho de São José segue em paralelo com o trabalho de Maria. Veja que segue em paralelo. Ela está transformando o nosso destino nela. Ela assume o nosso destino e transforma. E ele transforma o destino dos seres. Eles estão fazendo o mesmo trabalho. Cada um à sua maneira, cada um com a sua energia, cada um com a sua forma de fazer. E nós estamos com essas duas entidades praticamente dentro da nossa casa interior, dentro do nosso templo interior, dentro do nosso coração. A devoção muda os acontecimentos do mundo e transforma o destino dos seres. restaura o espírito ferido dos reinos da natureza e alegra o coração de Deus. Veja como aqui não tem nada de egoísta, não tem nada que diga respeito ao ego humano. Devoção que muda os acontecimentos do mundo, transforma o destino dos seres, restaura o espírito ferido dos reinos da natureza. Nós não fazemos ideia o quanto a humanidade ultraja os reinos da natureza, o quanto esta humanidade pisa em cima dos reinos da natureza. Nós não fazemos ideia. Então, isto restaura o espírito ferido dos reinos da natureza e alegra, então, o coração de Deus. Porque este coração de Deus, ele inclui tudo aquilo que existe. Então, quando isto que não é puro, isto que não é beleza, isto que não é entrega, isto tudo não alegra o coração de Deus. Deixa o coração de Deus com as coisas que estão mescladas, que não estão resolvidas, porque ele representa a criação, não? O que se passa na criação está se passando nele. E isso é um dos mistérios do amor, sabe? Isto é um dos mistérios do amor que São José, em sua vida, conheceu muito mais profundamente esses mistérios. E, de alguma forma, deve ter resolvido esses mistérios até certo ponto, porque agora chega a falar para nós como um instrutor. Mas nós teríamos que ler estas coisas não assim como lemos. Temos que ler estas coisas procurando ler com o coração, procurando ver isto com os olhos da alma. Não ver isto com os olhos da nossa pessoa. Ver isso com os olhos da alma. Então você lê aqui. Busquem a devoção e acendam o fogo de seus corações. Acender o fogo no meu coração. Como será que a minha alma faz isto? Como será que a minha alma está entendendo esta frase? Como será que a minha alma está buscando esta devoção? Como será que a minha alma vai acender o fogo no meu coração? Como será? Consagrem suas almas e espíritos a Deus. Então, tudo isso que é um mistério para você, você consagra isso tudo a Deus. Você diz, minha alma, meu espírito, meu ser, tudo que eu sou, eu consagro isto tudo ao infinito. Consagro tudo isto ao único. Está na consagração a chave, na devoção, na consagração, nestas coisas que nós podemos fazer. Busquem a devoção, acendam o fogo de seus corações. Como? Consagre suas almas e seus espíritos a Deus, porque desta forma, este mundo no qual vivem poderá ter outro destino. Não é para a gente sentir o mundo de outra forma. Nós não estamos interessados em nada deste mundo, nem de senti-lo de nenhuma forma. Mas para que este mundo possa ter um outro destino. Porque deste mundo fazem parte tantas coisas. Há tantas coisas que fazem parte deste mundo. E se o destino deste mundo não mudar, quantas coisas também não mudarão o seu desfecho, não mudarão o seu destino. Desta forma, o irmão que vês na rua, submerso no mal, terá outro destino. Desta forma, os reinos da natureza que vês ultrajados terão outro destino. Deus, nosso Senhor Supremo, aguarda a resposta de seus corações. Veja, isto não é uma resposta superficial. Você Vai entrar dentro do seu coração, veja o que está vivendo lá dentro, e aquilo que está vivendo lá dentro, aquilo tem que dar uma resposta. Mas nós, como eu conscientes, nós como seres mentais, nós como seres humanos, enquanto não descobrirmos que nós não servimos para nada no plano superior, então aqui nós teríamos que fazer uma entrega toda especial desse material que para nada serve em se tratando de evolução superior, em se tratando de tudo aquilo que se possa fazer pelos reinos da natureza, pela humanidade da superfície, pelas almas que estão em pena, porque há muitas almas em pena neste planeta. A nossa alma poderá estar em pena, mas nós estamos tão distraídos pelas coisas inúteis e que para nada servem para a evolução superior, que nem percebemos que a nossa alma possa estar em pena. Mas no nosso coração nós podemos sentir um toque nesse sentido. E sentindo este toque, precisa ir a fundo. Agora, para ir a fundo nestas coisas, não se consegue se nós não estamos buscando silêncio. Porque se não fazemos silêncio, se nós não temos interesse pelo silêncio, tudo isso não tem começo. Nós precisamos melhorar o nosso silêncio, mas melhorar muito, porque o nosso silêncio, na realidade, não existe. Existe uma repressão, até certo ponto, porque nem conseguimos reprimir tudo. Então, não existe nada ainda. Está tudo por ser construído. É preciso que a gente se prepare para o silêncio, porque é no silêncio que fazemos essas experiências. É no silêncio que começamos a perceber estas coisas. É no silêncio que no coração se começa a viver tudo isso. Por isso se deixou o silêncio para o fim da partilha. Porque é no silêncio. Fora do silêncio, tudo isso não existe. Fora do silêncio, nós estamos na vida comum, na vida normal. Nós estamos na vida tridimensional. Então nós temos esta oportunidade do silêncio. E depois, da próxima vez, iremos ver a mensagem do dia 19, que fala sobre a reverência. Reverência, que é a irmã da devoção. São irmãs, devoção e reverência. Vocês querem dar um passo? Vocês querem dar um passo? Então vamos começar a nos preparar a partir de hoje. E vamos nos examinar e vamos colaborar com aqueles que ainda não são capazes de silêncio. Vamos colaborar com eles, porque são nossos irmãos. A humanidade é una e nós não chegaremos a ponto algum se a humanidade toda não for. De forma que nós temos que colaborar com aqueles que não são capazes de viver silêncio. Bom, muito obrigado a todos e àqueles que estão nos ouvindo. Se onde estão não tiverem meios de trabalhar este silêncio, são convidados a estarem fisicamente aqui conosco. E os que estão fisicamente aqui conosco são convidados a estarem aqui em nome do silêncio e de nenhuma outra coisa. Está certo? Então vamos ver se este pacto realmente vai se dar. Obrigado a todos.